Mas queria conversar com vocês hoje, muito a propósito dessa última música. Se você puder abrir aí, lá no Salmo 51. Nessa semana, conversando com alguns próximos, a gente conversou a respeito desse momento, especificamente, e uma pessoa muito querida falou assim, mas essa história não combina com Davi, né? Eu achei joia. Muito querida a pessoa e a transparência dela em fazer esse comentário, eu gostei demais, para ser muito honesto. Esse Salmo, Salmo de Davi, talvez, principalmente porque a gente tem usado muitas versões eletrônicas, talvez você não perceba, mas faz parte do Salmo, só que antes da poesia, um comentário que está em cima. Isso faz parte do Salmo. Importante que a gente não perca isso de vista. O Salmo, que começa no versículo 1, é uma poesia. E ela vai falar de coisas muito, muito importantes. No entanto, a gente tem uma pequena introdução aí que é parte do Salmo. Tem dependendo da sua versão, tem também um cabeçalho. O cabeçalho foi colocado por algumas pessoas ao longo do tempo, assim como capítulos e versículos foram colocados por algumas pessoas ao longo do tempo, para facilitar o nosso encontro aqui, para facilitar as nossas reuniões. Então, dependendo da sua versão, fala assim, Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove o espírito. Isso daí é um homem colocando o início. Isso não faz parte original do Salmo. No entanto, o que vem depois que diz assim, ó, Salmo de Davi para o cantor mor, quando o profeta Natã veio a ele, Davi, depois de Davi ter estado com Batseba. Isso faz parte do Salmo. Então é importante a gente entender esse primeiro detalhe aí. O cabeçalho de algumas versões é uma escrita humana. O que vem depois é o próprio Espírito Santo fazendo questão, é um acréscimo. O que vem depois é o próprio Espírito Santo fazendo uma introdução ao Salmo para nos ensinar a respeito do que vai vir daqui a pouco.
É, o que o Cláudio está dizendo é bom a gente deixar isso bem claro. Essa breve introdução aí já é uma interpretação humana. A outra parte fazia parte da liturgia do Salmo. Ou seja, para que o Salmo pudesse ser compreendido, ele era compreendido a partir dessa declaração. O Salmo de Davi para o cantor principal, quando o profeta Natã veio a ele, depois dele ter estado com Betseba.
Muito bem. Tratar desse texto exige um certo cuidado, porque, semelhante ao que nós fizemos na semana passada aqui, a gente vai lidar com um texto que é muito conhecido. E lidar com textos muito conhecidos acaba, no final das contas, sendo lidar com várias das nossas preconcepções. Como, por exemplo, essa que está aí no início, esse comentário, Davi rogando perdão a Deus. Será? Será que é isso que nós vamos encontrar nesse salmo? Deixa eu lembrar a história com vocês, vale a pena. Depois, quem quiser olhar com mais cuidado, está lá no livro de 2 Samuel. Então, o livro de 1 Samuel já tinha passado inteiro, a gente está no meio do segundo livro que fala a respeito de Davi. Então, muita coisa já tinha acontecido na vida de Davi. Muita, muita coisa. Na verdade, nesse momento, do ponto de vista do reino, Davi está no seu melhor momento. É bom a gente entender isso. Davi conseguiu juntar o norte e o sul. Pela primeira vez, a gente tem as 12 tribos reunidas ao redor de uma capital, ao redor de um tabernáculo, e concordando com o rei. É a primeira vez que isso acontece. Davi era uma unanimidade no povo. Davi não se impôs ao reino. O reino do sul, em especial a tribo de Judá, se juntou, falou assim, Davi, você podia assumir o nosso reinado? Você podia ser o nosso rei? Nós percebemos que você é um ungido lá pelo profeta Samuel. Depois, mais adiante, 7 anos depois, as outras tribos, as chamadas tribos do norte, aquilo que a gente chama de Israel, se reuniu ao redor de Davi e também fez o mesmo pedido. Davi não se impôs ao trono. E aí, anos se passaram, Davi já está na maturidade da vida dele. Davi já não é mais um menino de 20, de 30, de 40, já é um homem maduro. Está com os seus principais inimigos, todos eles muito bem controlados, extremamente bem controlados. a ponto de Davi, num determinado momento, um pouquinho antes desse episódio, colocar três réguas, três cordas, mandar deitar um povo, falou assim, deita todo mundo aí, estica as cordas, quem estiver fora manda matar. E aí, me parece, inclusive, que muito a propósito, algumas coisas começam a acontecer, na forma como Davi vai lidar com o poder. Esse é um ponto fundamental. O que vai acontecer aqui, que muita gente entende ser um adultério, não é um adultério. Está mais para um estupro, está mais para um abuso do poder do que para uma simples relação sexual. É muito mais profundo do que isso. Se você der uma olhada depois com calma no texto, você vai ver a palavra mandar repetida de forma constante. Então, num determinado momento, diz o texto assim, na primavera, é interessante isso, é até poético, na primavera, quando os reis saíam para a guerra, Davi mandou o seu principal general, que é Joabe, e Davi ficou no palácio, no palácio que ele tinha construído. Palácio lindo, acabou de ser construído, estava ali, achou inclusive que ia fazer um palácio, ia fazer um templo, e aí o profeta falou, não é com você essa parada. Ele está lá no palácio dele, muito provavelmente um palácio muito bem colocado em Jerusalém, com uma vista muito boa, e aí Davi acorda à tarde, depois de um sono da tarde, ele acorda, vai fazer um passeio pelo palácio e vê uma mulher muito bonita tomando banho. Davi manda, olha a expressão, Davi manda chamar um servo e aí pergunta, quem é aquela mulher que está ali? E o servo é muito específico na resposta, ele diz assim, aquela lá é Bate-seba, ou Bet-seba, ou Bet-seba, ou Bet-shabá, tanto faz, a sétima filha, filha, e o Shabá é sétima. Muito bem, ela é a sétima filha de Eliã, esposa de Urias, o Etita ou o Eteu, dependendo da sua versão, dá na mesma. Então o cara chega e dá o currículo, ó. Aquela lá é filha de Eliã. Eliã, assim como Urias, é interessante que você saiba disso, são conhecidos de Davi, pelo nome, porque os dois faziam parte dos chamados 30 guerreiros notáveis que Davi tinha. Davi tinha, desde a época em que ele fugia de Saul, homens de confiança, desde a época em que ele fugia de Saul, ele tinha um grupo de pessoas muito próximas. Entre essas pessoas próximas estava o pai de Bate-seba e o marido de Bate-seba, Urias. Está lá, depois se você quiser, está lá mais adiante no texto, você vai perceber isso de maneira muito clara. Aí o texto continua, Davi mandou chamar Bate-seba, e numa frase, na verdade em meia frase, o texto diz assim, e se deitou com ela e mandou ela voltar. Ponto, termina a história. Mandou chamar, mandou deitar, mandou embora. Muito bem. Só que Davi recebe a notícia de que ela estava grávida. E aí ele manda chamar o marido. Manda uma carta, Joabe, me manda o marido, não manda o marido, me manda Urias. Muito bem, mandou chamar. Chegou lá, Urias, e aí, tudo bem? Como é que está a batalha? Como é que está Joabe? Não, está tudo bem, estamos cercando a cidade lá, estamos prontos, quase vencendo a guerra, porque são cidades fortificadas, a guerra não acontece do dia para a noite, estamos vencendo a guerra, está tudo bem. Coisa boa, bênção, volta para casa. Só que o homem era um cara, como a gente comentou agora, né? Como Davi deveria ser, né? Ele volta e fica lá no meio da guarda de Davi, porque ele dizia assim, eu ir para minha casa, ter com a minha esposa um período especial, um momento especial, quando o meu general está lá na guerra, assim como todos os meus companheiros, de jeito nenhum, de forma alguma.
Ou seja, o problema de Davi não era estar dormindo à tarde. Ela está dormindo no lugar errado. Era como se Urias estivesse dizendo para ele. Certo? Que o Davi queria que Urias fosse dormir no certo dele ou errado de Urias. Então é isso, amados. Tudo na nossa vida começa no lugar. Não é o que a gente está fazendo. É no lugar. O homem pecou porque saiu do seu lugar. As pessoas estão pensando que é o que a gente faz. E não é. É onde a gente está enraizado. é aquilo que alimenta o nosso fazer. Então Davi estava dormindo no lugar errado. Se ele estivesse dormindo lá, porque Urias foi dormir. Só que foi dormir com os soldados, porque era tempo de guerra. Amém?
Enfim, quando Davi percebe que Urias não vai ceder, fala, bom, ok, então Urias, vou entregar uma carta...
Nem dopado.
Nem entorpecido, nem manipulado com química, ele cedeu. E aí, Urias, é o seguinte, de novo, manda essa carta para Joabe, o general. E ele, Urias, recebe a carta. A carta é, manda Urias ficar na frente de batalha no pior lugar possível. A palavra manda aparece várias vezes e aí...
Manda todo mundo se afastar dele.
Deixa ele. Só que aparecem dois mandar depois desses de Davi. Um é que Batseba manda dizer a Davi que está grávida. E depois Deus manda o profeta Natan conversar com Davi. Isso por si só já merecia um certo cuidado nosso, já merecia uma conversa longa, porque quando Natan vai conversar com Davi, Natan fala a respeito de um homem rico e de um homem pobre. Natan vai conversar com Davi a respeito de poder, porque a grande questão é que Davi, nesse momento da vida dele, não estava sabendo lidar com o poder que tinha. Mas o meu ponto com vocês não é esse. Isso aí é uma conversa que a gente podia ter, vale a pena a gente conversar, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo. Mas o ponto principal que eu queria comentar com vocês é que, logo após aquela parábola que Natan conta, que Davi não percebe ser uma parábola, para ele era uma história que estava acontecendo no reino dele, como assim? Um rico pega a única cordeira do pobre e manda matar, porque chegou um visitante, e esse visitante precisava de uma cordeira, mas o rico tinha um monte e pegou logo a do pobre? Como assim? Esse cara merece morrer. Vai ter que pagar muito mais. E aí Natan diz para ele, é você o homem. Na hora, Davi para e fala, como? É. O que eu tenho para te dizer da parte de Deus é o seguinte, eu, Davi, o Senhor, te tirei de onde você estava, lá do meio das ovelhas, e te coloquei no lugar onde você está, e te dei tudo que você tem. E mais, Davi, se você quisesse mais, eu te daria. Se você quisesse mais, eu te daria. Só que você matou Urias pela mão dos amonitas e agora tomou a mulher dele. Davi para, fala, pequei. E aí vem um ponto que eu queria marcar com vocês para a gente fazer a releitura do Salmo. A sequência é o seguinte, o profeta Natan diz assim, Davi está perdoado. Presta atenção nisso. Nós não vamos ler um Salmo em que Davi está pedindo perdão. Desde a hora em que ele recebeu o profeta que disse para ele, você errou. Ele, opa, errei mesmo. Mas é o seguinte, você está perdoado. As consequências desse erro vão ser profundas para você e para o reinado. Mas entenda, você está perdoado. Você não tem problema com o perdão de Deus. Você não precisa fazer absolutamente nada para obter o perdão. Você já está perdoado. Agora vem o Salmo. Então agora, com essa consciência, com essa nova leitura, olha o Salmo junto comigo. E presta atenção em algumas coisas junto comigo, vou levantar uma coisa. Nós poderíamos levantar algumas, mas eu vou levantar um ponto só que eu queria marcar com vocês aí. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti somente, eu pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou. Nós vamos perceber nesse salmo, Davi, não levando em consideração o que ele fez, mas ele está revendo quem ele é. O nome disso é arrependimento. Remorso tem a ver com o que nós fazemos. Arrependimento tem a ver com rever quem nós somos. São coisas totalmente distintas.
Ou rever a pessoa que nós nos tornamos. Então, o arrependimento não tem a ver com tentar se livrar da culpa do que a gente fez de errado. Isso não é arrependimento. Quem está tentando se livrar da culpa do que fez de errado, está buscando de volta a sua reputação. Arrependimento tem nada a ver com a reputação. Arrependimento tem a ver com a relação. A relação foi quebrada. Então não é o dano causado, é a relação quebrada. Tanto que pessoas não arrependidas tentam compensar o dano, como Judas. Vou devolver o dinheiro. Eu vou te falar uma coisa, amado. O pecado não presta na ida, quanto mais na volta. Ele já não prestou na ida. Não tente fazer a volta do pecado. Porque é só uma pessoa orgulhosa tentando reaver a sua reputação.
A pessoa que tem remorso, que tem o orgulho ferido, fica sempre tentando pensar, por que que eu fiz esse negócio? Que bobagem, como é que eu dou uma bobeira dessa? O arrependido fala, que tipo de ser humano eu sou que fez um negócio desse?
É, como é que eu fui lá ferir alguém inocente? Né?
Esse é o ponto. Muito bem, mas para terminar, olha o versículo 10, por favor, 11 e 12, e presta atenção numa palavra que vai se repetir aí. Eu sei que você já sabe desse texto, eu sei que você conhece, é um texto conhecido, mas mesmo assim, que o Espírito Santo te abra agora os olhos e perceba essa palavra aí. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. A palavra cria aí é a mesma que nós cantamos, é bara, que é exatamente a palavra que também é utilizada pelo artesão, pelo oleiro, ao formar. No seu original, Deus formou a partir do nada. Agora ele tem algo aqui para ser usado e criar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável, um espírito inabalável. A questão aí não é se é estável ou inabalável, principalmente. A questão aí é espírito. Não me expulse da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. E aí, lá no finalzinho, versículo 16, ele diz assim: eu sei que o Senhor não tem prazer em sacrifício. Eu sei que o Senhor não se deleita em sacrifícios. Porque se fosse assim, se fosse sacrifício que te agradasse, eu os daria. Se fosse uma questão de oferecer um holocausto, se fosse uma questão de entregar ao Senhor um sacrifício, o que quer que fosse, eu daria. Mas o detalhe é o seguinte: o sacrifício que agrada ao Senhor, eu já descobri. Espírito quebrantado é o sacrifício que agrada ao Senhor. A nossa revisão tem que passar por aí, o nosso arrependimento tem que ser: com que espírito eu estou fazendo o quê? Estou fazendo com um espírito que não está quebrantado? Ou estou fazendo como quem se submete ao Espírito de Deus na minha vida? Nós precisamos entender uma coisa, que a gente tem muita dificuldade de aceitar, embora a gente entenda. Quando a gente diz que Jesus passou 33 anos por aqui e abriu mão de ser Deus, todo mundo aqui fala: é isso mesmo, é certo, ninguém vai discordar. Mas só que as consequências disso a gente não gosta. As consequências dessa compreensão nós não gostamos. Então, quando a gente diz assim, ó, Jesus, o Filho, o Eterno, aquele que é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, abriu mão. Literalmente, ele abriu mão de ser Deus. Ele não considerou que o fato de ser Deus era algo com o qual ele não podia abrir mão.
É bom a gente
mão,
entender,
né?
Que, assim, Jesus não abriu mão de uma coisa que está sendo dada. Jesus se esvaziou de algo que já estava nele. Às vezes a gente está achando muito ter que abrir mão de uma coisa que a gente poderia ter. Jesus está se esvaziando daquilo que ele já é. Por isso que ele se esvazia de algo que é intrínseco dele, para ser encontrado em figura humana. Então a palavra de Deus está dizendo o seguinte: para ser humano, deixa Deus ministrar o nosso coração. Nós só vamos ser o humano que nós fomos feitos para ser, se a gente for absolutamente esvaziado de qualquer expectativa da divindade. Você não vai ser o humano que Deus te fez para ser enquanto você estiver agarrado em quem?
Deus.
No divino. para te poupar de ser humilhado. E aí ele se esvazia para ser achado em figura humana, e achado em figura humana ser o quê? Humilhado. Então você já achou que era muito o esvaziamento? Então agora é um ser humano humilhado. Aí a vontade de Deus, esse é o homem que Deus nos fez para ser, totalmente esvaziado.
Eis o homem, eis a expressão. E eu estou dizendo que a gente tem dificuldade de aceitar pelo seguinte: nós não temos dificuldade de perceber que quando Jesus estava em Jerusalém, ele não estava em Samaria. Então nós não temos dificuldade de entender que Jesus abriu mão da sua onipresença. Mas a gente tem uma certa dificuldade de perceber que Jesus abriu mão da sua onipotência e abriu mão da sua onisciência.
Quem me tocou?
E é exatamente isso que acontece. Jesus abriu mão de todo o seu poder, assim como abriu mão de toda a sua onisciência. Aí você fala assim: como? Já começou a ficar bem bagunçada essa história. Porque olha só,
quem tem pleno conhecimento não precisa ter plena ciência. A gente só quer ter plena ciência porque não tem conhecimento. Aí a gente quer compensar a falta de conhecimento na ciência. Então quem precisa saber de tudo é porque não conhece nada. Porque se você conhece tudo, você não precisava saber de nada. Amém, irmão? Mas se você precisa saber de tudo é porque você não conhece nada. Porque se conhecesse, você não precisava saber. Glória a Deus. Aleluia.
Inclusive...
Amém, irmão? Isso é libertação.
Desse ponto de vista, do ponto de vista do saber, nós hoje sabemos muito mais do que Newton, do que Jesus.
As pessoas ainda saber. Chegam para mim achando que vai me seduzir. Você está sabendo o que eles estão falando de você? Rapaz, eu quero conhecer o que Deus falou de mim. E continua falando. Glória a Deus, né, mano? O que você vai fazer? Eu lidar com as coisas que as pessoas andam dizendo a meu respeito. Porque você sabe o que, que as pessoas andam dizendo a meu respeito vai fazer por mim? Nada. Porque o que vai me transformar é aquilo que Deus disse a nosso respeito. Tanto é que Jesus falou assim: o que, que eles andam falando de mim? Você é o profeta, você é o cara, você é tal. Você é a divindade. Ele falou: uh-huh. E vocês? Aí o Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Está vendo? Não é carne nem sangue, é o que o Espírito revela a seu respeito, amado.
Esse é o ponto.
Esse é o ponto.
O Espírito. Esse é o ponto que a gente tem uma certa dificuldade de entender. Jesus era homem submetido ao Espírito Santo. Esse é o nosso enorme desafio. Quando Jesus perdoa, ele não perdoa porque tem poder divino para perdoar. Ele perdoa porque se submete ao Espírito. Quando Jesus cura, Jesus não cura porque tem poder para curar. Jesus cura porque é homem submetido ao Espírito Santo e por isso cura. Quando Jesus está numa reunião e ele tem noção do que as pessoas estão pensando naquela reunião, ele não tem essa noção, esse discernimento, simplesmente porque ele é Deus, mas porque o Espírito Santo dá discernimento a ele. E aí eu queria dizer para vocês...
Revela o coração dos homens.
E aí eu queria dizer para vocês, nós somos pessoas que, submetidas ao Espírito Santo, temos a mesma capacidade de perdoar que Jesus teve. Nós somos homens que, submetidos ao Espírito Santo, também temos capacidade de curar como Jesus curou. Inclusive curar casamentos, curar relações de pais e filhos, curar relações de irmãos que estão deterioradas, estão numa doença que há muito se perdeu. Submetidos ao Espírito Santo, nós temos condição, como Jesus, de discernir o Espírito dos lugares onde nós estamos. E o mais importante, e eu paro por aqui, submetido ao Espírito Santo, nós entendemos que é o Espírito que nos orienta. Eu vou repetir: Jesus não saía de manhã e fazia aquilo que ele achava que devia fazer depois de um tempo de oração. Jesus orava e se submetia ao Espírito que estava na vida dele e seguia aquilo que o Espírito dizia para ele, para que nós pudéssemos entender: vocês não são deuses, vocês são homens que, submetidos ao Espírito, encontram orientação e dão orientação. A imagem de Jesus sendo batizado, quando ele chega para ser batizado, nós sabemos disso, João diz para ele assim: puxa, você aqui batizando, para quê? É isso mesmo, você batizando, sou homem. E ao ser batizado e receber o Espírito em forma de pomba, de forma muito proposital, ele recebe o Espírito em forma de pomba e todo mundo percebe, é o Espírito Santo ali. É isso mesmo, mas não é ao acaso, não é de forma aleatória que é uma pomba, é que a pomba...
É, não é porque era um passarinho que estava passando lá naquela hora.
Não era um corvo, não era um urubu, não era um colibri,
não,
né? Não era um pica-pau.
Tinha que ser
Tinha que ser uma pomba, porque pomba é símbolo de orientação. Para os mais novos isso pode parecer estranho, mas boa parte da Primeira e da Segunda Guerra Mundial teve comunicação através de pombo-correio. Os mais novos devem achar estranho, né? Mas os pombos têm uma capacidade de orientação que nenhum outro animal tem. E aí o pombo-correio tinha na patinha um bilhete que ia, levava e voltava, porque o pombo é símbolo de orientação. Então, quando o Espírito é derramado sobre a vida de Jesus, fica claro para todo mundo, é o Espírito sendo derramado, mas fica claro também o seguinte: Jesus é homem submetido a orientação do Espírito na vida dele. Voltando a Davi, Davi entendeu, preciso do teu Espírito para que eu seja orientado, preciso da orientação do teu Espírito, porque nós lidamos com situações, inúmeras delas, que a gente não sabe o que fazer. Quantas vezes alguém chega e te coloca uma situação e fala assim: eu não tenho o que te dizer, mas o Espírito vai nos orientar.
Exatamente.
Ao que fazer. Esse é Davi, esse é o homem, ele nos ensina. E aí, para terminar o Salmo, na primeira reunião, não falei sobre isso, mas vou chamar a atenção, o Salmo termina assim: por tua vontade faz Sião, faz Jerusalém prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Parece que não tem nada a ver um Salmo desse assim, tão íntimo, tão pessoal, abrindo a intimidade dele para o povo e dizendo: olha, errei, matei um cara, não é um cara qualquer, tomei a mulher dele, absurdo o ser humano que fez isso. Mas aí ele termina falando o seguinte: isso tem consequências para todo o povo, e o ser humano novo que Deus está fazendo aqui vai levar esse povo a construir muros ao redor de Jerusalém. Porque homens que se percebem orientados pelo Espírito Santo, que deixam para trás aquilo que foi feito e partem para ser aquele ser humano que nós de fato somos, influenciam a cidade onde eles estão. Isso é fato.
Uma cidade e uma nação inteira pode ser amaldiçoada por um homem de Deus na posição de poder. Mas uma cidade e uma nação inteira pode ser abençoada por um homem de Deus, um único homem de Deus, quebrantado numa posição de autoridade. Alguém que se submete ao propósito está na posição de autoridade. Alguém que se apropria do poder está na posição de poder e pode amaldiçoar toda a cidade. Na posição de poder, Davi é o homem de Deus amaldiçoando toda a nação, amaldiçoando a família. Mas na posição de autoridade, submissa à vontade de Deus, ele diz que a primeira coisa que vai acontecer é que toda Jerusalém prosperará. O Brasil não está precisando de um governante. O Brasil está precisando de uma igreja quebrantada e submissa ao propósito dele. Uma igreja que cumpra o seu propósito. E o propósito de Deus na vida da igreja não está no culto. A gente tem falado alguma coisa aqui entre nós, e volta e meia, que a gente está falando sobre isso, as pessoas têm a tendência de falar assim: ah, Paulo Júnior, mas ó, é uma coisa, mas também é outra. É uma coisa, mas também é outra. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. É isso mesmo. Mas em momentos distintos, eu preciso deixar uma coisa para poder viver outra. Então Paulo diz o seguinte: quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Mas quando eu cheguei a ser adulto, eu deixei das coisas próprias de menino. Depois o escritor da carta de Hebreus, que eu suponho que seja Paulo, ele diz assim: eu deveria estar falando com vocês de coisas mais adiantadas. Mas eu estou tendo que voltar vocês como se fossem meninos. E eu me recuso, agora Paulo está dizendo, eu me recuso a voltar com vocês sobre os rudimentos de Cristo. Ora, então ele está abandonando Cristo? Não. Ele está deliberadamente forçando a igreja a deixar a relação dela com Cristo de forma rudimentar para poder viver a relação dela com Cristo de forma madura. E aí você tem que deixar as coisas próprias de menino. E o que, que são as coisas próprias de menino? São as necessidades satisfeitas pelo poder. O menino não quer a relação, ele quer a satisfação. Por isso, enquanto ele é menino, em nada ele é diferente de um servo. Porque na cabeça dele, Deus está interessado no serviço e não na relação. Então, toda criança, ela não está preocupada com a relação. Ela está preocupada com o benefício do serviço. Então, toda criança quer mamar. Então, ele não vê a mãe, ele vê o peito. E não interessa se é o peito da direita ou se é o peito da esquerda. Por isso que não vê um peito só. Porque tem hora que mama na direita, tem hora que mama na esquerda. Interessa é quem tem leite para dar de mamar. Mas não quem quer assumir a responsabilidade de ser adulto. É a preocupação com benefício. Então, amados, é isso que o Davi está dizendo. Eu me arrependi, e eu me arrependi de ter a relação quebrada, por isso que ele diz assim, não me aparte de ti. Então, agora que ele está arrependido, ele não está preocupado com as consequências daquilo que ele fez, ele está preocupado com a relação que foi quebrada. Então, o verdadeiro arrependido, ele não está preocupado em compensar os danos da coisa errada. Ele está ocupado em restaurar o quê? A relação. Por isso que o Cláudio insistiu, e às vezes as pessoas não prestam atenção, ele insistiu no fato de que o Salmo não fala de Davi pedindo perdão. Eu tenho um amigo que é muito enfático nisso, e volta e meia eu tenho que lembrar dele. Ele fala assim, gente arrependida não pede perdão. Porque nós não temos orientação bíblica para pedir perdão. Deus nunca mandou ninguém pedir perdão. Mandou arrepender e perdoar. Porque quem pede perdão já está inconscientemente manipulando a tratativa. Porque ele já está dizendo para o outro como é que ele quer ser tratado. Então quem pede perdão está pensando em recuperar a reputação. Quem confessa pecado está ocupado em restaurar a relação. Pequei. Pequei contra ti. Porque eu vou entender que quando é de pecado de fato, eu não pequei contra ninguém. Davi não pecou contra Urias. Davi não pecou contra Betseba. Não pecou contra a mulher dele. Não, ele pecou contra a vontade de Deus para a vida dele. Então o pecado é uma quebra de propósito. É uma rebeldia contra um destino. E não um comportamento ruim. Então eu não estou me arrependendo de um comportamento ruim, tentando resgatar a minha reputação e ser aceito de novo e voltar a merecer. Tanto é que muitas vezes as pessoas pedem perdão para se livrar das consequências do que fizeram de errado, ou para ter de volta os benefícios que perderam. É simples assim. Nós estamos lidando com uma situação agora gravíssima. Gravíssima. Uma das situações mais graves que eu já vivi no meu ministério. É quase parecido lá com 1 Coríntios, com o homem que se deita com a mulher do seu pai. E aí o que acontece? Olha que a bagunça aflora e todo mundo se apercebe do tamanho da bronca, aí todo mundo quer ajuda para quê? Para arrefecer o dano. Não, agora precisamos de ajuda, como é que vai ser isso? Quem vai contar? Quem vai contar para o marido traído? Ele é doido. Ele é nervoso, pode ser que ele vai matar alguém, pode ser que ele vai matar alguém mesmo. Isso tinha que ter sido pensado antes do pecado. Porque arrependimento não vai me isentar da responsabilidade. Arrependimento vai me livrar da culpa, mas não da responsabilidade. E pode ser que alguém morra, pode ser que alguém suicida, pode ser que alguém fica doido. E aí quem pecou é responsável pelo doido, pelo que se matou, pelo que caiu na droga, não com a culpa. Você não tem culpa. Mas nós temos o quê? A responsabilidade. Tanto que Davi teve que enterrar um filho morto. E aquele filho morto é culpa do pecado de Davi? De jeito nenhum. Mas era a responsabilidade dele agora ter que administrar o luto e a vergonha. E é tanto uma questão de responsabilidade que depois, lá na genealogia de Jesus, quando ninguém estava nem tocando no assunto, não falasse assim, um assunto esquecido, ninguém nem lembra que a Betseba foi essa mulherzinha e que o Davi foi esse homenzinho. Agora está tudo bom, nasceu Salomão, colocaram a pedra em cima. Pedra em cima? Vai lá em Lucas. E Davi gerou Salomão daquela que foi a mulher de Urias. Outro dia eu estava pregando na igreja, meu irmão virou para mim e falou assim, Paulo Júnior, eu acho que a gente não vai ter lembrança lá no céu, não. Eu falei, com certeza não pode. Não pode ter lembrança, pode ter memória, lembrança não pode. Porque se tivesse lembrança, você imagina o encontro de Urias e Davi no céu. Ó, que saia justíssima! Os dois estão andando ali na praça central do céu. De repente, Davi falou, Urias, não sei aqui, falei, Davi. E a Betseba ali, ó, a 50 metros. Olha a bagaceira. É? Meu Deus.
Você sabe que o avô, né, o pai do Eliã, o Aitofel, depois vai ser um conselheiro contra Davi por causa da amargura
dele. Da amargura.
A neta, né?
Então, amados, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, a gente está comportando como menino. E como menino, a gente está insistindo em culto. Culto, culto, cultico. Louvor é muito bom. Louvor é bom, mas é coisa de criança. Jesus encontrou uma mulher num poço, a mulher samaritana, ocupada com seus louvores. E ela estava tão ocupada com os louvores que ela sabia o lugar certinho de prestar o culto. E Jesus falando assim, vocês acham que o lugar do culto é aqui. Os judeus acham que o lugar do culto é lá. Deus não está procurando quem acertou no culto. Ele está dizendo aqui, o Davi entendeu, o Davi caiu a ficha. Falou assim, Deus, o senhor não está atrás do culto. O senhor está procurando um espírito quebrantado que se submete à sua vontade. É coisa de criança. Está errado? Não está. Mas menino faz culto. Adulto adora. Adulto submete à vida. Adulto gostando ou não. Louvor está bom, não está. Está ruim, está arrepiando, não está. Está sem luz, não está. Pregador está prestando, não está. Interessa. Nós estamos com todo compromisso na vontade.
Você sabe que...
E uma coisa não está desfazendo da outra, mas está colocando cada coisa no seu lugar próprio. Então Davi está falando, o Senhor não quis o culto, porque culto é coisa de criança que pensa como um servo.
Eu acho que a gente precisa trazer à memória das pessoas que quando a gente lê adoração na Bíblia, não tem nada a ver com música.
Não.
Né? Quando a mulher fala, a nossa turma adora naquele lugar, a turma de vocês adora naquele lugar. Do que ela estava falando? Estava falando de sacrifício.
Exatamente.
Porque adulto aprende o que é sacrifício. Entrega, e criança louva.
Submissão.
Né?
E aí, amados, a gente vai ficando cheio de vontade. Vou abrir meu coração com vocês. O nível. Eu fico vendo esse texto aí. A gente, o Elias. O Elias terminou um culto, amado. O Elias terminou um culto ultra, supra, metro, pentecostal. Fogo. Fogo. Acabou com os inimigos tudo. Acabou. Pegou fogo, ele saiu, pegou mão na espada, acabou com os inimigos, acabou a concorrência. E sabe o que aconteceu com Elias? Ficou deprimido. E sabe o que ele apresentou para Deus? Sabe o que ele apresentou para Deus? Ele apresentou para Deus o coração de Lúcifer. Lúcifer era um prestador de culto que estava interessado em reconhecimento. O dia que ele não teve a recompensa que ele achava que merecia, sabe o que ele apresentou para Deus? Uma demanda trabalhista. Deus foi lá conversar com Lúcifer, ele estava com uma demanda trabalhista. Fiz tudo certinho e não fui recompensado à altura. Sabe o que o Elias apresentou para Deus? Uma demanda o quê, Thales? Trabalhista. Deus chegou lá e falou assim: fiz tudo o que o Senhor me mandou e o resultado não foi o que eu esperava. Fiz o culto e no fim fiquei. Quando Jesus foi encontrar com Marta, o que aconteceu? O que ele encontrou? Uma demanda trabalhista. Se o senhor tivesse recebido meus memorandos, mantei 3 memorandos, 4 memorandos para o senhor lá na sua escrivaninha, o senhor não leu nenhum, chegou atrasado, agora o homem está morto, não mexe. Não mexe. Se o senhor tivesse escutado minhas orações 3 dias atrás, rapaz, sabe uma das coisas que muitas vezes eu escuto nesses quase 40 anos de ministério? Eu fico pensando se Elias não está quebrantado. Se Elias não, se Davi não está quebrantado. Se Davi não está quebrantado, a hora que o Natan chegasse, sabe o que o Natan ia escutar do Davi? Pastorzinho, sem vergonha que você é, né? Se você ouvisse o Espírito Santo mesmo, você tinha chegado aqui antes de eu matar o cara e pegar a mulher dele. Onde é que você estava? Por que o Espírito Santo não te avisou antes e não veio me fazer uma visita? Sabe por que eu pequei? Porque você não veio me visitar. Porque se você estivesse ouvindo mesmo o Espírito Santo, você tinha vindo aqui antes, eu não tinha caído nessa bagaceira. Agora eu sei que vai lá resolver com Deus, porque eu sou só um servo. Sou dizimista, crente e escritor de salmo. Pastor atrasado é você. Que estava fazendo lá o quê? Que não escutou Deus na hora que tinha que ter escutado. Escutou depois que o trem já estava lascado. Você está achando o quê, meu irmão? Nós estamos brincando. Nós estamos querendo criar uma coisa para nós e achando que Deus vai pôr a bênção dele em cima disso. E Davi caiu. Falou, não é assim que funciona. É responsabilidade. É maturidade. Amanhã a gente comemora 31 anos da reforma protestante. 31 anos, não, desculpa. Amanhã, 31 de outubro, já é mais de 500, porque 500 anos foi lá atrás, da reforma protestante. 500 e qualquer coisinha. Amém? E o que foi alguma coisa da reforma protestante? Foi a igreja assumindo sua responsabilidade sobre a nação. Primeira coisa, a unidade da igreja. A igreja é católica, não é romana. A igreja não tem direito de fazer da sua própria sede a sede da igreja. A igreja não tem várias sedes. Ela tem uma única sede, uma única vontade, um único espírito. E nós somos os seus representantes. Nós não temos o direito de evocar para nós mesmos a sede da igreja. Cristo deu a vida para fazer dessa igreja uma igreja. E se ela está dividida, então ela não é a igreja, qualquer que seja o motivo. Ela não representa Cristo. Uma igreja dividida, por qualquer que seja o motivo, ela não representa Cristo, porque Cristo não está dividido. E eu não estou autorizado a evocar o nome de Cristo para dividir a igreja. Porque o próprio Paulo diz o seguinte: já não basta alguém dizer que é de Apolo, já não basta alguém dizer que é de Cefas, já não basta alguém dizer que é de Paulo, ainda tem gente que diz que é de Cristo para dizer que não é de Paulo, nem de Cefas e nem de Apolo. Então eu não tenho direito de evocar o nome de Cristo para criar no nome de Cristo a justificativa da divisão. Amém, irmãos? Então nós nos esforçamos, haja o que houver, o nosso esforço é na preservação da unidade da igreja. E a reforma foi para que houvesse sacerdócio universal dos cristãos. Isso quer dizer que a igreja assumiu através de cada um dos seus membros a responsabilidade de ser a fonte inspiradora dos destinos da cidade. Um governante não vai libertar a cidade, mas uma igreja assumindo o seu papel de sacerdote e príncipe da cidade vai libertar a cidade. Por isso não é poder, é autoridade, na plenitude do nosso compromisso e na nossa responsabilidade. Então eu quero fazer um apelo. Um apelo a todos aqueles que estão integralmente engajados na campanha eleitoral. Que antes da gente ficar preocupado qual vai ser o resultado dessa eleição, a gente esteja ocupado em corresponder à eleição que foi feita na eternidade. Existe uma eleição que precede todas as outras. É quando a Trindade se reuniu e nos elegeu como aqueles que vão ser o sal dessa terra e a luz desse mundo. Em nome de Cristo Jesus. Isso quer dizer o seguinte: que todos aqueles que mudaram suas agendas, assumiram o compromisso integral, investiram dinheiro que nem sabia se tinha, mas estão investindo, que continuem nessa vocação, independente do resultado da eleição. Que nós continuamos a ser esse tipo de gente, que muda a agenda, que tem compromisso integral com o país e não só de um mês, que está disposto a torrar dinheiro vivo mesmo, que esse dinheiro nós ainda não vimos, não, viemos agora. Esse tempo a gente ainda não viu no reino, não, vimos agora. Essa flexibilidade de tempo, achando hora que não tinha. Alguns irmãos não tinham tempo, agora arrumaram. Não tinha dinheiro, agora arrumou. E não tinha esse fogão, não, agora tem. Então vamos manter. Vamos manter isso para o resto das nossas vidas. Tem gente que apostou 100% em 50%. Antes, ele mal apostava 10% em 100%. Mas agora ele apostou 100% em 50%. Então eu quero te convidar a apostar 50% em 100%. Pelo menos. Já que você apostou 100% em 50%. Então agora continua. E aposte pelo menos 50% em 100%. Porque nós temos 100% de convicção da nossa vocação. Do nosso chamado. Muita gente tem me pedido postura. Esse ano, graças a Deus, fazem 50 anos de postura. E não estou dizendo isso para envergonhar ninguém. Eu estou fazendo isso igual Paulo falou que faria. São 50 anos que eu tomei uma decisão de dedicar 100% da minha vida a 100% do meu chamado, a ser coerente. Quando eu estava lavando privada, quando eu estava abrindo um buraco, atolado em estrada, fazendo obras de engenharia, graças a Deus, como engenheiro, eu tive oportunidade de fazer obras que são monumento para quem quiser ver. Nunca devi nada, nem profissionalmente, nem nada. Graças a Deus. E quero dar esse testemunho. Nunca tive falta de coisa alguma. Frequentei palácios e dormi em choupanas. E sempre 100%. Alegria. Deus nunca me prometeu felicidade, mas Deus sempre me garantiu alegria. Alegria de ser 100% em tudo aquilo que Ele me chamou para fazer, fosse o que fosse. Passando manteiga no pão para quem quisesse comer. Então, em nome de Cristo Jesus, vamos ouvir o que o salmista está dizendo para nós hoje. Arrependam-se, porque Deus não está procurando culto. Deus está procurando um espírito quebrantado. Gente arrependida de viver para si mesmo. Porque enquanto poder, cada um fez os seus negócios naquilo que interessava. Amado, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. O problema dessa nação não está no executivo. O grande desafio dessa nação está no seu legislativo e no seu judiciário. Atolado em lama e barganha. O executivo era para ser só um executivo. Porque enquanto nós estamos achando que a redenção desse país virá através de um executivo, vou dizer para você uma coisa. Os negócios continuam sendo feitos às escondidas. As leis continuam sendo elaboradas para beneficiar quem interessa. E depois quem deveria fazer o patrulhamento delas está mais comprometido ainda em dar para elas a direção que também interessa. Um país de um judiciário rendido ao casuísmo. Um judiciário rendido à circunstância. E um legislativo rendido aos interesses. Não é mesmo, meu irmão? É luta. Sabe o que era para ser o executivo? Só um executivo. Com leis bem feitas e com justiça. Só isso. Por que tem tanto poder no nosso executivo? Porque ele tem status de príncipe regente que ele não é, não tem e nunca deveria ter. Era para ser só um executivo. Nós estamos falando de arrependimento, amados. Nossas principais instituições que poderiam fazer frente a tudo isso estão agachadas. E se renderam, intimidadas. Então, em nome de Jesus. E quem são a luz dessa coisa toda? Quem poderia estar trazendo luz, brilho e sal nessa terra? Nós, a igreja. Sabe onde é que as posições têm que ser tomadas? Lá, em que cada um de nós responde à eleição que foi feita na eternidade. Em que Deus levanta a sua voz no seu mais alto e sublime trono e diz: quem irá por mim? E cada um de nós aqui dizer: eu irei, eis-me aqui. Essa é a convocação que todos nós aqui deveríamos estar respondendo. Essa é a convocação que todo filho e filha de Deus tinha que estar respondendo. A convocação do Pai, aquele que nos elegeu na eternidade para trazer redenção a essa terra. Com o mesmo espírito, ou com mais espírito, que nós estamos recebendo a convocação dos homens. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, o Brasil precisa de uma igreja madura e que pare de se comportar como criança, que acha que vai resolver o problema dela no culto e não no quebrantamento. E não assumindo a sua responsabilidade. Se alguém achar que isso é um desabafo, que eu estou aborrecido, fica na dúvida, não. Estou e muito. Estou triste, estou sofrendo. Angústia de ver que a gente podia estar mais maduro, que essa nação podia estar dando lições para a humanidade. Que não existe um pedaço de terra nesse mundo que tenha as condições de iluminar a humanidade como nós temos. E a gente resolvendo isso como criança. Tentando resolver a quem pertence isso. Não pertence a nós. Pertence ao mundo. Pertence ao Senhor. E ninguém nunca vai determinar o nosso futuro. Não existe um único filho de Deus que vai morrer matado. Se é filho de Deus, não morre matado. Morre de oferta espontânea, mas não matado. Jesus não morreu matado. Morreu quando tinha que morrer. Em oferta espontânea e sacrifício vivo. Ninguém vai tirar a sua vida. Jesus diz, a vida está em mim. Ninguém vai tirá-la de mim. Mas eu quero espontaneamente oferecer a minha vida em favor do nosso povo. É isso. Não morra matado, meu irmão. E nem viva pensando que alguém pode matar você. Amém. Só ignorantes e rebeldes morrem matados. Filhos de Deus morrem de oferta viva, sacrifício vivo e compromisso com a verdade. Amém? Isso é para te trazer alegria. Estou angustiado, estou triste, porque não dá para ser feliz, amado. Dá para ser feliz num mundo desse, com tanta gente doente, uma hora um problema, outra hora morrendo, não tem jeito. Só um alienado, só um drogado para ser feliz. Só o capeta promete felicidade. Agora, nesse mundo, a gente tem alegria. Apesar de toda angústia, de todo desafio, de toda pressão, a gente lá em casa amanhece alegre todo dia. Durma alegre e amanheça alegre. E sabe o que eu estou doido para fazer hoje, depois da meia-noite? Trabalhar. E muito. Amém? O que você está doido para fazer amanhã? Trabalhar. E quanto? Muito. Entregando quanto? 100%. 100% por 100%. Agora, se não der, pelo menos 50%. Já que você entregou 100% por 50%. Acabei. Já acabei. Ela está preocupada porque eu estou meio convalescendo.
Não, você não está. Você está saudável.